E eu estou muito animado com a palavra de hoje. Eu gostei muito de estudar a vida do Caleb. Caleb é uma pessoa que você gostaria de ter como amigo. Sabe aquele amigo que quando você está junto, você sai energizado? Aquele amigo que você troca informações e você sai motivado para a vida? Aquele amigo que entende você e que nos momentos difíceis ele também serve como um ombro amigo e ele te ouve naquilo que você está vivendo? Aquele amigo que realmente tem empatia, mas não por algo do seu próprio temperamento, mas por algo que ele recebe de Deus. Caleb é uma pessoa inspiradora. A vida de Caleb é uma daquelas que está quase que sumida em meio a leis, números, guerras e territórios. É uma daquelas histórias que parece que passa assim quase que desapercebido. Mas ao estudar a vida do Caleb, ao voltar a esse um dos meus heróis da fé, né? Não da galeria lá de Hebreus, mas os meus heróis pessoais, eu descobri algumas coisas novas que eu não sabia do Caleb e eu tenho certeza que elas vão te inspirar nessa manhã. Caleb convida a desenvolver a tua fé, a manter a integridade e a buscar a recompensa. São os três pontos que eu quero abordar com vocês nessa manhã. Caleb te convida a desenvolver a sua fé, a manter a sua integridade e a buscar a sua recompensa. Nós vamos passar por alguns textos bíblicos que contam essa história, que contam essa narrativa, e eles vão aparecer aí na tela, e eu quero começar com Josué 14. Josué é o livro que conta a história de Josué, e Josué foi o sucessor de Moisés. Josué foi preparado para suceder Moisés, para que no momento da entrada na terra prometida, Josué fosse o líder. Moisés morre um pouquinho antes da entrada na terra prometida e Josué assume. Só que o Josué ele tinha um amigão. O amigão do Josué era o Caleb. E nós vamos entender então o que o livro de Josué nos fala a respeito do seu amigo Caleb. Versículo 7, Josué 14, versículo 7. Está Josué falando, então ele fala: Josué, eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Versículo 10. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como eu tinha naquela época. Versículo 12. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você, falando a Josué, na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Versículo 13. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Há tanto conteúdo nesses poucos versículos, há tanta informação que não cabe agora nesse tempo que nós vamos conversar. Eu vou pensar algumas ideias, eu quero te provocar a você gastar um tempo depois a conhecer melhor o Caleb. Se você ainda não é um amigão do Caleb, vale a pena você conhecer a vida dele. O contexto aqui, o contexto histórico, sempre a Bíblia conta alguma coisa dentro da história do povo de Deus. A história do povo de Deus, para contextualizar um pouquinho, Deus escolheu Abraão e os seus descendentes então formam o povo que Deus havia escolhido. Moisés vai lá, resgata esse povo da escravidão do Egito. Eles saem do Egito, têm as 10 pragas, atravessam o mar e vão ao Monte Sinai. No Monte Sinai eles recebem as leis e vão até Cades Barneia. Isso é um processo relativamente rápido, de algumas semanas ou uns poucos meses. Eles chegam até Cades Barneia e ali eles chegam no limite da terra prometida, a terra que Deus tinha prometido a Abraão. Só que aí o pessoal tem uma ideia. Vamos mandar 12 espias, porque 12, porque eram 12 tribos, cada um representaria a sua família. E vamos mandar 12 pessoas lá para ver como é que vai ser a nossa guerra. Dessas 12 pessoas que foram escolhidas, estavam ali um representante de cada tribo, entre eles o Josué, né, o livro que tem o seu nome, e o Caleb. Eles foram lá, viram, trouxeram frutos de volta e falaram para o povo: olha, a terra é maravilhosa, é tudo aquilo que Deus prometeu. Mas 10 deles falaram assim: só que nós não vamos dar conta deles, não. Para nós não dá, eles são muito para a gente. Nós não conhecemos, nós nunca lutamos, nós somos escravos, não vai dar certo. Só Josué e Caleb é que falam: não. Deus prometeu que essa terra ia ser bonita e ela é bonita. Deus prometeu que a gente ia chegar aqui e nós chegamos. Deus prometeu que nós iríamos vencer e nós podemos vencer. Só que eles foram voto vencido. E a consequência é que Israel dá meia volta e passa 40 anos andando no deserto. Eles andam esses 40 anos no deserto e todos os adultos, todos aqueles que tinham idade para ir à guerra, né, provavelmente a partir de 13 anos de idade, todos os que tinham a partir de 13 anos de idade, desse momento, dessa meia volta, eles morrem no deserto. Inclusive Moisés. Somente Josué e Caleb, só os dois espias é que foram lá e que tentaram convencer o povo de que era possível, já que eles serviam a um grande Deus. Eles tentaram convencer o povo e foram voto vencido. Só eles, só esses dois sobreviveram. Caleb é da tribo de Judá. Quando ele fala ali no versículo 13 que ele é filho de Jefoné, isso significa que ele é da tribo de Judá. Aquela tribo, né, que depois prevaleceu dentre todas as tribos, né? Dali nós hoje ainda tiramos a expressão do povo judeu. Caleb é dessa tribo, mas a família de Jefoné, ela era uma família enxertada em Israel. Ele não era israelita da gema. Havia a possibilidade de conversão. Na época havia evangelismo. Na época, pessoas que queriam se juntar ao povo de Israel eram bem-vindas. E a família de Caleb é uma delas. Ele, por descendência, é edomita. Ou seja, ele é descendente de Esaú. Né? Lembra que Isaac teve dois filhos, Jacó e Esaú. Jacó é o filho da promessa. O Jacó é o filho que vai dar, então, a genealogia toda do povo de Israel, e Esaú é o outro filho, e ele gera uma nação chamada Edomita, e o Caleb, ele é descendente dessa nação, mas ele integra a família de Israel, ele integra a família de Judá, e ele é o representante da família de Judá para aquela espionagem da terra. Josué e Caleb são os únicos espias que são fiéis. E Judá, nesse momento agora, quando eles terminam então de vagar pelo deserto, eles vão, depois de 40 anos, efetivamente lutar e invadir, né, a terra prometida, Judá é a tribo que é ponta de lança, é aquela tribo que vai invadir. Haviam duas tribos que já haviam conquistado o seu território na entrada, mas quem ia efetivamente invadir a terra e conquistar o primeiro território é a tribo de Judá. E Caleb já carrega no seu nome um significado muito profundo. A palavra Caleb significa uma pessoa fiel, ele é devoto de todo o coração, ele é corajoso e ele é forte. É fascinante observar o significado dos nomes na Bíblia, como parece que já é algo profético. Alguém já deu esse nome para o Caleb e ele cumpre o seu chamado, ele cumpre a sua vocação. Ele foi denominado um homem fiel, devoto de todo o coração, corajoso, forte. Esse é o Caleb no seu nome e esse é o Caleb na sua vida. A primeira coisa que Caleb te convida nessa manhã é desenvolver a sua fé. A você trabalhar na sua fé, a você aumentar a sua fé, a você fortalecer a sua fé. Ele é considerado inteiramente fiel. Estava sublinhado aí quando a gente estava lendo, né? Duas vezes a Bíblia menciona, só nesse trecho, né? Tem outros relatos a respeito de Caleb, mas ele é inteiramente fiel. Uma pessoa que é inteiramente fiel, ela não compara o seu problema com o problema do outro, para saber se ele vai ser fiel ou não. Uma pessoa que é inteiramente fiel, ela não compara o seu problema consigo mesmo. Ah, não vai dar. Isso aí para mim é muito. Eu não dou conta. Isso é demais para mim. Isso não é uma pessoa inteiramente fiel. Uma pessoa inteiramente fiel compara o seu problema com o seu Deus. Qual é o seu problema? E quem é o seu Deus? Se o seu Deus for o Deus de Caleb, qualquer problema, inclusive invadir a terra dos Enaquins, não é problema. Você não tem um problema de invadir uma terra de gigantes se o seu Deus for o Deus de Caleb. É claro que se o meu Deus for alguém outro ou algo diferente ou alguma outra coisa que norteia a minha vida, aí eu preciso comparar este meu Deus, seja ele qual for, com o problema. E aí nós temos realmente um problema. Caleb coloca sua fé em prática. Caleb coloca sua fé em prática baseada na palavra de Deus. Veja que Caleb, o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus era meramente verbal, era meramente oral. A Bíblia que você e eu temos, ele não tinha. Porém, a palavra de Deus, ela já existia, ela já era ensinada. Moisés ensinou durante 40 anos a palavra de Deus. As leis que foram dadas lá no Monte Sinai, todas as outras instruções que Moisés deixa, desde instruções sobre o culto, instruções sobre a vida pessoal, instruções sobre família, instruções sobre a vida em comunidade, era a palavra de Deus que Caleb tinha. E Caleb tinha a promessa. Achei fantástica a escolha da música do Carlos, né? Nós cantamos a respeito desse Deus de promessa. Caleb tinha todas as promessas que haviam sido dadas a todo o povo, que vocês vão conquistar aquela terra se vocês forem fiéis, que vocês vão ser a nação escolhida de Deus para mostrar ao mundo uma forma correta de viver. Ele tinha essas promessas, mas ele tinha aquela uma promessa, uma específica para o Caleb. Caleb, você foi fiel na hora da espionagem. Você vai sobreviver. Você vai viver até que chegue o momento de entrar na terra prometida. Caleb tinha 40 anos quando ele fez isso, e o castigo de Deus pela infidelidade do povo foi devagar 40 anos no deserto. Então Caleb, beleza, vou chegar nos 80 sossegado, né? Não preciso fazer mais nada, é só uma rede preguiçosa para deitar e vou chegar nos 80. Deus prometeu? Não, esse não é o Caleb. Esse não é o Caleb que fica esperando as coisas chegarem e não se deixa intimidar pela sua idade. Caleb não vive do passado, mas ele usa o seu passado para se fortificar. Caleb havia visto as 10 pragas do Egito. Caleb havia visto o mar se abrir. Caleb havia visto a manifestação da glória de Deus quando o monte Sinai treme. Caleb havia visto a fidelidade de Moisés. Caleb havia visto a terra prometida. Ele não ficou descansando durante 40 anos. Ele não se deixou desanimar ao ver os seus amigos um a um morrendo. Ele não se deixou desanimar por um povo que mais errava do que acertava. Um povo de pouca fé, um povo infiel, um povo imaturo. Caleb era uma referência para aquela geração. E eu fico imaginando Caleb convivendo, né, à medida que todos os adultos, né, todos aqueles da sua faixa etária foram morrendo no deserto, e ele ensinando aos jovens e aos adolescentes e falando: cara, você não viu, mas eu vi a cara do faraó quando aquela praga aconteceu. Você não viu, mas eu vi o mar se abrir, e eu olhei para trás, depois o mar se fechou, e tanto o faraó quanto todo o seu exército foram levados por Deus naquele momento. Você não viu, mas eu vi. Caleb, um homem de experiência, usando aquilo que ele tem para moldar a próxima geração. maturidade e experiência, que são marcas de Caleb depois, né, de 80 anos, maturidade e experiência existem para fortalecer aos outros. Você já teve uma experiência com Deus? Uma só. Você já viu alguma coisa que você fala, uau, Deus é grande? Você já teve um momento onde você viu o agir de Deus? Você já tem experiência para contar adiante? E eu quero crer que a grande maioria dos que estão nos assistindo aqui tem dezenas, se não centenas de experiências para contar adiante, para moldar a próxima geração. Não adianta ficar falando para a geração que nos está sucedendo, porque no meu tempo, porque essa geração, é essa geração, seja ela qual for. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, nossas crianças, eles são a geração que eles são. A minha responsabilidade é compartilhar essas experiências, é moldar, é ser o Caleb na vida desta geração. A próxima geração que veio, a próxima geração, ela teve o privilégio de entrar na Terra Prometida. Desenvolva a sua fé. Não guarde a sua fé. Não enterre o seu tesouro. Desenvolva a sua fé em lugar de ficar brabo no dia do desafio. O que é mais fácil? Quando vem um problema, ficar brabo e explodir, e responder e gritar? Ou se conter e crer? E manter a sua fé, desenvolver a sua fé e saber que esse problema que vem é maior do que o de ontem e eu vou ter que fortalecer a minha fé para enfrentar. Desenvolver a sua fé em lugar de fugir do problema. É muito mais fácil fugir. É muito mais fácil fugir do que enfrentar, do que talvez ter que ter uma conversa difícil ou do que levantar-se. Reconhecer as suas limitações e falar, mas eu sirvo a um Deus para quem este problema não é problema. Desenvolver a sua fé em lugar de desistir e ficar arranjando desculpas. É muito mais fácil. Desculpas? Tem muitas na Bíblia. Mas tem muitas desculpas na Bíblia. Nenhuma delas colou. Motivos para não enfrentar, motivos para não servir, motivos para não agir, motivos para não aceitar o convite de Deus. A Bíblia tem muitos. Nenhuma delas colou. Nenhuma dessas desculpas colou. Desenvolver a fé exige a minha postura, exige o meu posicionamento. Desenvolver a minha fé exige conversas difíceis. Desenvolver a minha fé, acima de tudo, vem de ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você e eu temos o privilégio de poder ouvir a palavra de Deus literalmente 24 horas por dia. Você tem um aparelhinho que te acompanha o tempo todo, que quando a gente sai de casa sem, a gente se sente assim, seminu. Esse aparelhinho, ele tem a palavra de Deus, ele tem acesso à palavra de Deus. Você certamente tem, e se não tem, eu convido você a comprar uma Bíblia de papel, uma Bíblia, um livro, né? E de você ler e eventualmente, se você aceitar o meu desafio, pegar uma lapiseira e fazer comentários do lado. Temos muitas oportunidades de desenvolver a nossa fé ouvindo a palavra de Deus e é exatamente o que você está fazendo agora. Você está ouvindo a palavra de Deus e o meu objetivo é que a sua fé se desenvolva. O segundo convite que Caleb nos faz é sobre a sua integridade. Caleb é um homem, um exemplo de integridade. Interessantemente, ele é um daqueles poucos heróis da Bíblia que nós não temos alguma história negativa a seu respeito. Tenho certeza que Caleb não foi perfeito. Grandes heróis da Bíblia sempre têm também algumas histórias que nos mostram a sua humanidade, a sua falibilidade. Caleb não tem, mas eu tenho certeza que houveram momentos. Mas ele é marcado pela sua integridade. Sabe uma frase que a mãe de Caleb inventou? E eu tenho certeza que você ouviu essa frase várias vezes, porque eu ouvi. A mãe de Caleb falando para ele assim, mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Né? Tenho certeza que você já tentou usar essa desculpa em casa quando era criança, adolescente, e você que é pai, você que é mãe, deve ter ouvido isso também. Ah, todo mundo tem aquele videogame. Mas você não é todo mundo. Ah, mãe, todo mundo vai lá fazer aquilo. Todo mundo tem, todo mundo ganha isso, todo mundo ganha aquilo. Você não é todo mundo. E eu tenho para mim, a Bíblia não conta isso, né? Mas eu tenho para mim que a mãe de Caleb foi a inventora dessa frase. Você não é todo mundo. Sabe por quê? Eu quero passar por alguns versículos que mostram uma expressão que me chamou muita atenção essa semana. A expressão é, exceto Caleb. Veja, acompanhe comigo, Números 13:30, é outro livro da Bíblia, Números 13:30. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Porque o povo estava dizendo, não vai dar, isso aqui não funciona. O Caleb, ele se levanta, ele faz sinal, né? Existem ali centenas de milhares de pessoas, e ele faz o povo se calar. E ele fala, ele e Josué são os únicos que falam, vai dar certo. Isso aqui funciona. Números 14:30. A palavra de Deus agora, o castigo, né, pela falta de fé. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. 12 capítulos adiante, Números 26, 65. Pois o Senhor tinha dito àqueles israelitas que iriam morrer no deserto, e nenhum deles sobreviveu, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Números 32. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, e o Quenezeu e Josué, filho de Num, seguiram o Senhor com integridade de coração. A exceção que Caleb faz aqui, a exceção que ele é que ele segue o Senhor com integridade. E por último, Deuteronômio 1,36, exceto Caleb, filho de Jefoné. Eu já falei aqui algumas vezes que quando a Bíblia repete uma ideia, é bom a gente prestar atenção. 4 vezes a Bíblia usa essa expressão, exceto Caleb. Caleb não era todo mundo. Caleb fazia as coisas de um jeito diferente. E não é diferente só para ser esquisito, né? Isso é o Luiz Saião que fala, né? Crente é chamado para ser diferente, não para ser esquisito. A diferença de Caleb aqui era que ele era íntegro. Ele era totalmente fiel. Veja o que os outros diziam, né? A comparação de Caleb com os outros. Números 13:31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram, não podemos atacar aquele povo, ele é mais forte do que nós. Josué 17,14. Os descendentes de José então disseram a Josué, isso é uma outra tribo, ok? Eles estão lá prontos para entrar na terra prometida. Olha o que os descendentes de José falaram. Por que nos deste apenas um quinhão, uma só porção de herança? Estão reclamando do tamanho da terra, mas o problema não era esse. Somos um povo numeroso e o Senhor nos tem abençoado ricamente. Nós somos especiais, né? Lembra da história de José, que foi rei do Egito? Então eles estão se achando. Versículo 15. Respondeu Josué, se vocês são tão numerosos, e se os montes de Efraim têm pouco espaço para vocês, subam, entrem na floresta e limpem o terreno para vocês. Ele está falando, tem lugar que chega, qual é o problema? Tem lá a floresta, limpa o terreno e começa a trabalhar. Versículo 16, os descendentes de José, olha como as desculpas não colam, né? Os descendentes de José responderam, os montes não são suficientes para nós. Além disso, tem os cananeus que vivem na planície e possuem carros de ferro. Tanto os que vivem em Bet-Sean e seus povoados, como os que vivem no vale de Jezreel. Percebe? Eles estão falando, pô, mas nós somos bons, nós somos, né, descendentes de José, nós somos muita gente, Deus tem nos abençoado, afinal de contas nós somos VIPs, né? Não vai caber naquele lugar, dá um outro para a gente. O problema não era o espaço. Ele falou, sobe lá, vai lá, conquista a terra. Aquela é a terra que Deus deu para vocês. É, mas o povo lá tem carruagem de ferro, sabe como é que é? Nós precisamos mais de exceto Caleb. Nós precisamos mais de exceto Caleb. Nós precisamos mais de pessoas que sejam exceto Escreve o seu nome aí. Todas as pessoas da sua sala de faculdade cometem determinada, né, fazem aí determinada coisa, exceto você. Todos os empresários, seus concorrentes, fazem determinadas coisas, exceto você. Todos os maridos que você conhece fazem determinadas coisas, exceto você. Nós precisamos ser conhecidos pela nossa exceção. E, de novo, não é uma exceção simplesmente para sermos esquisitos. A exceção é que nós seguimos a palavra de Deus. Os nossos princípios, os princípios do Deus de Caleb. Integridade, que é o convite de Caleb aqui, não é amoldar seu comportamento ao mundo. Nós precisamos de exceto Caleb no mundo evangélico, onde lamentavelmente temos sido conhecidos por defendermos políticos corruptos. Precisamos de exceto Caleb na ação social, onde a mídia só expõe escândalos. Precisamos de exceto Caleb nos negócios, onde ser cristão ou ser evangélico já foi um dia algo positivo. Nós precisamos de exceto Caleb nos jornais, onde seguidores de Deus são conhecidos por assassinar seus cônjuges, desviar dinheiro, usar poder para o seu benefício e até mesmo escândalos sexuais. Nós precisamos de pessoas que sejam exceto Caleb, nós precisamos de igrejas que sejam exceto Caleb. É hora de nós nos posicionarmos, senão o mundo não verá Jesus. Enquanto nós continuarmos nos amoldando ao padrão do mundo, nós não temos novidade nenhuma para apresentar para a humanidade. Se o meu casamento é igual ao do meu amigo que não segue a Deus, se o meu grupo de amigos, mesmo que seja aqui de dentro da igreja, tem as mesmas defeitos de um grupo de amigos lá de fora, se o meu comportamento é igual aos lá de fora, eu não tenho nada a oferecer. Quem é que vai querer seguir a um Deus onde os seus seguidores não são unidos, onde os seus seguidores não são, exceto Caleb? Caleb reivindicou uma promessa feita mais de 40 anos antes. E o lugar Hebron, esse lugar é muito emblemático, ele é muito importante. Ele fica a cerca de 30 quilômetros de Jerusalém. Essa cidade existe até hoje. É a segunda cidade mais sagrada no judaísmo, né? Obviamente que a cidade de Jerusalém é o centro, né, de toda a história, de muito do que acontece na cultura judaica, mas Hebron é de extrema importância também. A cidade é patrimônio histórico da Unesco e por bons motivos. Foi lá que Abraão construiu o seu altar quando Deus prometeu a ele ser pai de uma grande nação. Foi lá que tudo isso começou, lá no Monte Hebron. Foi lá onde Abraão enterrou a sua esposa Sara quando ela faleceu. Foi lá no Monte Hebron onde José foi vendido pelos seus irmãos. A história de Sansão e Dalila acontece em Hebron. Mas foi onde os seus amigos, os amigos de Caleb, falharam. Foi lá no Monte Hebron. Eles estavam em Cades Barneia, foram até o Monte Hebron, onde eles queriam, onde eles foram espiar pela primeira vez, e foi lá que os seus amigos falharam. A integridade de Caleb não se amolda aos padrões humanos, mas se amolda às promessas divinas. A integridade de Caleb não se amolda aos padrões humanos, mas às promessas divinas. E a integridade de Caleb marcou essa cidade até os dias de hoje. Como? Nosso terceiro ponto, a consagração. A consagração de Caleb. Josué 14:8 diz: mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor meu Deus. Essa expressão inteiramente fiel, ela fala sobre uma consagração plena, uma consagração absoluta. É uma consagração fundamental, que parte da base, que parte daquilo onde eu começo, parte daquilo onde eu faço o fundamento da minha construção. É uma pessoa completamente dedicada. Esse era o Caleb. Deuteronômio 1:34. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb. Ele a verá. Eu darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Deus está falando: porque você, Caleb, me seguiu de todo o seu coração. É essa mesma expressão no original do inteiramente fiel, lá de Josué 14:8. Números 14:22, nenhum dos que viram a minha glória, os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Mas como o meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar e seus descendentes a herdarão. Percebe a oposição, o que Deus está falando aqui, do choque. Ninguém que me tratou com desprezo verá a terra. Caleb, porém, tem outro espírito. Caleb tem outro espírito, ele tem outra motivação, ele tem outro fundamento, ele tem outra razão de viver. Ele me segue com integridade. Números 32, 10. A ira do Senhor se acendeu naquele dia e ele fez este juramento. Imagine Deus irado fazendo um juramento. Como não me seguiram de coração íntegro, nenhum dos homens de 20 anos para cima, desculpa, eu falei 13 anos, né? 13 anos. Nenhum dos homens de 20 anos para cima que saíram do Egito verá a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaac e Jacó, com exceção de Caleb e Josué, que seguiram o Senhor com integridade de coração. Seguir o Senhor com integridade de coração, com pureza de coração, com a plenitude, com a totalidade do seu coração. Caleb perseverou por 40 anos, reclamações e mortes. Caleb olhava ao seu redor e via o seu povo reclamando e morrendo, reclamando e morrendo. Quando Caleb chega, e essa é a parte mais excitante de toda essa história. Quando Caleb chega, e ele como representante da tribo de Judá, e ele pede um território, ele pede uma área específica. Se você mentalizar o mapa ali, a terra prometida, ela vai até o mar Mediterrâneo. E quando eu olhei o mapa e fiquei olhando assim, o que Caleb poderia ter pedido, né? Não conheço a região, nunca estive lá pessoalmente, mas a hora que eu olhei o mar Mediterrâneo, eu falei, que dá, né? Pô, 85 anos, uma chacrinha, né? Uma pescariazinha, olhar o mar Mediterrâneo, né? Seria, não, foram outras 3 tribos que logo em seguida sumiram, que ficaram com essa área. Ele pede o Monte Hebron. Caleb fala: eu quero o Monte Hebron. A minha tribo, a minha família, a família de Judá vai morar no Monte Hebron. Aquele onde todos os meus irmãos, onde todo o povo de Israel falou: aqui não dá para entrar. Ele pede a montanha onde moravam os Enaquins, que era um povo assustador, que era gigante, que tinha cidades fortificadas. Ele fala: me dá o Monte Hebron. Foi naquele lugar que o seu povo pagou o preço da desobediência, e ele vai mostrar a recompensa da obediência. Ali onde centenas de milhares foram derrotados pela sua covardia, pela sua falta de fé, pela sua falta de integridade, ele falou: eu volto lá. Aquilo ficou engasgado na garganta de Caleb durante 40, 45 anos. A recompensa de Caleb é um lugar para lutar em nome de Deus. Caleb é um homem íntegro. Caleb é um homem de fé. E ele pede uma recompensa. Eu quero um lugar para lutar em nome de Deus. Ele não sabia, mas já estamos há milênios dessa história. E ainda hoje aquela cidade existe. Ainda hoje esse nome existe. Josué 14, 12. Caleb fala, me dá esse monte. Esse é o monte que eu quero. Eu não quero um cantinho lá no mar Mediterrâneo. Eu não quero agora, ok, ficar comandando os meus descendentes, né? Ele com certeza tinha filhos, netos e uma grande família. Eu quero aquele monte. Eu vou conquistar aquele monte. Aquele monte é do Senhor. E se ele precisa de pessoas para conquistar a terra, eu sou o primeiro. Me dá aquele monte. Eu quero o Monte Horeb, um lugar para o nome de Deus ser honrado por toda a eternidade. Enquanto o mundo existir, enquanto a história for contada, o Monte Horeb vai ser um símbolo da vida de um homem que tinha fé, que era íntegro e que queria sua recompensa em Deus. Pastor Haroldo Reimer, saudoso, dizia, terra prometida não é lugar de descanso. Terra prometida não é lugar de acomodação. Quando Deus te leva até a terra prometida, é para lutar, é para batalhar. Terra prometida é lugar de suor. Não é o céu. O céu não é a terra prometida. O céu não é a terra prometida para você e para mim. Lá é o céu. Lá sim. Lá não vai mais ter luta, lá não vai mais ter batalha, lá não vai mais ter amigo traíra, né? Não vai mais ter essa turma do deixa disso. Todos esses desafios que Caleb enfrentou aqui na terra, lá no céu não vai ter. Céu não é a terra prometida. Terra prometida é aquele lugar que a gente alcança com base na nossa fé, com base na nossa integridade, com base nas promessas que Deus tem para nós, para que nós possamos lutar por Ele, para que nós lutemos por Deus, para o legado dEle, para o legado do seu povo, ensinando as próximas gerações e, quem sabe, deixando marcas que ficam enquanto a história da humanidade venha a ser contada. A terra prometida é lugar de batalha. Esse privilégio ele é conquistado a duras penas. A resistir à tentação, a ser íntegro, a não ser todo mundo, né? Como a mãe do Caleb falava, você não é todo mundo. A terra prometida é lugar de honrarmos a Deus com os talentos que nós temos, com a vitalidade que nós temos, com as promessas que nós temos, com as histórias que nós podemos contar, com a palavra de Deus que está ao nosso alcance. A terra prometida é lugar de honrarmos a Deus com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Deus tinha chamado Caleb na primeira ida à terra prometida, assim como ele chamou os outros 12. Caleb atendeu, não deu certo. E esse chamado, essa vocação, essa capacitação, essa paixão que Caleb manteve acesa durante 40 anos. A promessa do meu Deus vai se cumprir. A promessa do meu Deus vai se cumprir. Deus é um Deus de promessas. Você cantou isso conosco agora há pouco. Deus é um Deus de promessas e as suas promessas se cumprem. Deus é um Deus de promessas e Ele quer usar cada um dos seus filhos para que essas promessas se cumpram. E não é simplesmente promessa de prosperidade, promessa de que tudo vai dar certo, promessa de paz e serenidade. Muitas vezes é promessa de muito trabalho, de muito esforço, de se posicionar, de ser diferente, de fazer as coisas de outro jeito e de conquistar a terra. Entre todas as definições de fé que eu conheço, uma das mais profundas é que fé é seguir a Jesus. A definição prática, a conclusão, né? Não a definição teórica, semântica da palavra fé, mas o resumo da fé em si, da fé colocada em prática, é seguir a Jesus. É sermos seus discípulos, é sermos seus imitadores, é seguirmos aquilo que ele nos ensinou a fazer e fazermos aquilo que ele nos mandou fazer. A fé, ela se manifesta em obediência, em fazer aquilo que Jesus tem para nós. A fé diz sim às promessas de Deus. A fé diz sim ao homem de Deus. A fé diz sim à palavra de Deus. E aí vem a recompensa. Talvez você estava esperando outro tipo de recompensa. Talvez você pensou, a recompensa de Caleb é ter seu nome escrito na palavra de Deus. E uau! Qualquer pessoa que tenha o seu nome escrito lá com uma história dessas, com certeza está super reconhecido publicamente, está super honrado, né? A gente fala em honrar pessoas, Caleb foi honrado. Ele nem sonhava que você e eu iríamos ouvir a sua história, não era esse o objetivo dele. O objetivo de Caleb não era estar escrito num livro que ele nem sabia que existiria. A recompensa de Caleb é poder provar que Deus é vitorioso, que Deus às vezes não cumpre a sua promessa no prazo porque o homem é falho, porque a comunidade, o grupo de pessoas é falha, mas ele não deixa de cumprir a sua promessa. Caleb era único, era ele e Josué. Josué tomou uma posição de liderança, ficou o mais famoso, o mais conhecido. Tem um livro inteiro que conta a história dele. E Caleb deixou esse legado. Uma cidade santa, uma cidade conquistada, onde a história do povo de Israel, a partir dali, foi contada muitas e muitas vezes. Você pode depois também ter a curiosidade de saber quantas mais vezes essa cidade foi citada na Bíblia e quantas vezes ela foi mencionada e quanto desta vitória que Caleb coordenou. E com mais um detalhe, né? Para a manutenção e para a exaltação também da tribo de Judá. As outras tribos todas foram tomando seus lugares, já logo na entrada tiveram uma série de dificuldades causadas pela sua desobediência, causadas pela sua incredulidade ou falta de fé. Mas a família em que Caleb foi enxertado, né? A família de Jefoné que foi enxertada na tribo de Judá, essa família foi honrada por um estrangeiro, por alguém de uma tribo dos Edomitas. E ele trouxe essa honra, não para o nome dele, mas para aquele que havia deixado as promessas. Meu querido, minha querida, Deus tem uma série de promessas. Como o Carlos falou antes, tem várias promessas que se aplicam a todos nós. As promessas que estão na palavra de Deus, elas se aplicam a todos nós. Como a certeza de que Ele estará contigo todos os dias. Como a certeza de que Ele caminha com você. Como a certeza de que se você entregar a sua vida a Jesus, Ele vem habitar no seu coração. São promessas válidas para todos. Como a certeza de que se nós, como sua igreja, formos um, nós anunciaremos que Jesus é Filho de Deus. Como a certeza de que a mensagem da salvação ainda é válida hoje. Como a certeza de que Jesus morreu na cruz pelo teu e pelo meu pecado. São promessas e existem inúmeras na palavra de Deus que se aplicam a você e a mim. E eu quero que você se aproprie destas promessas em primeiro lugar. Se para você andar com Jesus ainda é um tema novo, se você ainda não tomou uma decisão formal, uma decisão pessoal, uma decisão no seu coração, a partir de hoje eu quero seguir a Jesus, tenho essa promessa para te dar. A promessa de que se você reconhecer que Jesus é Filho de Deus, se você reconhecer que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados, se você se arrepender dos pecados que você cometeu, e Jesus pagou por eles. Você pode ser uma nova criatura agora, hoje. Essa é uma promessa. Eu já fiz isso. Já me apropriei da minha. Já faz um tempinho. E provavelmente você conhece pessoas que passaram por isso. De alguma maneira você chegou até aqui a nos ouvir. E eu quero te deixar esse primeiro convite, a decisão mais importante da sua vida, que você se aproprie da promessa de que você pode ser um filho de Deus. Aí eu te garanto, com base na promessa de Deus, que você vai ser habitação do Espírito Santo. Você vai ter uma vida plena, uma vida abundante. Você vai ter um Deus maior do que os teus problemas. Os seus problemas não acabaram, mas os seus problemas agora têm um lado mais do que vitorioso para lutar com você. Os seus problemas passam a ser um motivo, uma motivação para a vitória de Deus. Se você já experimentou isso e durante a ministração se sentiu incomodado, talvez até um pouco envergonhado de algumas atitudes recentes tuas, de um esfriamento, de algo errado que você luta persiste em lutar contra. Eu quero te deixar também essa promessa de que a palavra de Deus nos diz que com Jesus nós somos mais do que vencedores. Então, a vitória contra essa sua, não sei, talvez apatia, sua frieza, seu afastamento, esse seu pecado que está te desafiando, essa vitória já foi ganha. Quando Jesus venceu a morte no terceiro dia, ele venceu cada um desses problemas que está aí ocupando a sua mente, te deixando acordado de noite, judiando da sua dor de cabeça, sua dor no estômago, sua nuca tensa. Existe essa promessa para você. Existem promessas específicas, existem promessas pessoais que eu não posso fazer para você. Promessas que Deus coloca no nosso coração, vocações que Deus nos coloca, como para Caleb era de conquistar o Monte Hebron. Parecia impossível. Havia 99,98%, né, no Ibope na época dizia que não. Só Josué e Caleb e Deus diziam que sim. É possível que você tenha promessas assim, que você tenha recebido com muita convicção uma vocação de Deus, um chamado, um convite, uma promessa de que este Monte Hebron será conquistado. Mesmo que já se passaram 10 anos ou 15, mesmo que todo mundo ao redor e toda a circunstância pareça cada vez mais improvável que alguém um dia vá derrubar aqueles gigantes e aquelas cidades fortificadas. Promessas de Deus não têm data de validade. As promessas de Deus se cumprem. E eu quero que você mais uma vez se agarre a essa promessa. E talvez você fale, meu Deus, eu não tenho uma. Eu não recebi uma. Por que não pedi? Por que não pedi, Deus? Para que eu estou aqui? O que eu estou fazendo nessa empresa, nesse endereço, nessa família? Qual é a tua vocação? Qual é o teu convite para mim? Qual é o Monte Hebron que eu posso conquistar? Me dá esse monte. Essa expressão de Caleb, ela me comove. Parece algo tão simples. Ele fala, me dá esse monte. Me dá esse monte. Deus, um Deus de promessa, Deus como nós te amamos, Deus como nós te glorificamos, nós te exaltamos. Deus de promessas que não falha, promessas que não são mentirosas, promessas que se cumprem. Deus, nós te amamos de todo o nosso coração. Eu clamo, Deus, por cada uma das pessoas que está me ouvindo nesse momento. Que tu estejas reavivando as promessas que já colocaste no coração de cada um. Promessas que servem para todos, que alcançam todo ser humano. Promessas de uma vida de paz e abundância. Promessas de uma vida com a vitória aos seus problemas já conquistada. Promessas de perdão. Promessas de novidade de vida. Deus, eu abençoo cada pessoa que está nos acompanhando com essa certeza, essa convicção de que essas promessas que estão na tua palavra são verdade, elas não caducaram, elas não venceram. Pai, eu clamo por aqueles que precisam reavivar a sua promessa pessoal, o seu chamado pessoal, a sua vocação pessoal. Espírito Santo, ministra o coração desse meu amado, dessa minha amada que está agora orando comigo. Ministra o coração. Coloca com uma certeza dessa, como Caleb tinha. a certeza da tua promessa. Pai, eu clamo também por aquele que está agora sendo visitado pelo teu Espírito Santo, está sendo convidado pelo teu Espírito Santo a tomar uma decisão, a começar a caminhar com o teu Filho Jesus. Ó Pai, abraça essa pessoa, consola, conforta, recebe essas pessoas, Pai. Manifesta o teu amor, o teu carinho, a tua graça, a tua misericórdia, manifesta o teu perdão. Obrigado, obrigado pelo que Jesus conquistou na cruz por nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido, foi um prazer para mim compartilhar essa palavra com você. Nós temos ainda mais um convite para você. Nós oferecemos uma sala de Zoom para um momento de oração. E nós fazemos isso com muita alegria. As pessoas que estão esperando pelo seu contato, e obviamente que nós não sabemos quem você é, elas já oraram por esse momento. Deus já colocou no coração delas o amor por você, um abraço virtual, talvez até mesmo já tenha uma palavra, um versículo bíblico, uma palavra para te acolher, para te abraçar. Nós temos feito isso e as pessoas que aceitam o nosso convite, elas têm falado de como é gostoso se sentir acolhido em tempos de isolamento, né? Você vai entrar numa sala totalmente confidencial, somente aquela pessoa que vai te receber, que vai conversar com você, e esse assunto entre vocês dois. Mas saiba que você pode, assim como as pessoas que têm feito isso, pedir por uma oração, talvez relacionada à mensagem, alguma coisa que você se sentiu tocado, talvez uma situação na sua família, situação de emprego, como já foi orado aqui, ou do seu trabalho, dos seus negócios, uma situação de saúde. É esse tipo de pessoas que nos contacta, e nós fazíamos isso e voltaremos a fazer aqui no presencial, de chamar pessoas à frente depois do culto e acolher e abraçar. Então, se você gostaria de receber uma oração, seja você visitante, seja você aí velho de casa, que tal receber uma oração hoje de uma pessoa querida? Possivelmente você vai ver um rosto conhecido aí, a hora que você clicar aí, falar, ah, sabe o que? Eu quero orar com alguém. Estou com saudade de orar com alguém da IEMAV. Clica lá. Você vai se sentir abraçado, vai se sentir acolhido e você vai ter uma lembrança muito boa desse momento. Eu com isso me despeço, agradeço mais uma vez a nossa equipe, agradeço o privilégio que eu tive de entrar aí na sua casa, que Deus abençoe. Se essa palavra foi importante para você, curta aí com a gente, compartilha com os teus amigos e a gente se vê ao longo da semana aí nas mídias. E no domingo a gente está de volta aqui às 10 horas. Deus abençoe a sua vida.